Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação vota na segunda-feira projeto que busca reverter evasão escolar por causa da pandemia. Proposta do Senado que prevê perdão ou parcelamento de dívidas de produtores rurais com o IBAMA já está na Câmara dos Deputados. Campanha Nacional de Multivacinação do Governo vai até 9 de setembro. Zenaide Maia destaca a importância de imunização de crianças. Boa noite. A Comissão de Educação analisa na próxima segunda-feira o projeto que trata da busca ativa de estudantes que abandonaram a escola durante a pandemia de Covid-19. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A proposta do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, surgiu após audiências com gestores, especialistas e representantes da sociedade civil para avaliar os impactos da crise sanitária na educação. Flávio Arns defende a busca ativa de crianças e adolescentes para garantir sua frequência à escola. Ele propõe ações nos três níveis da federação para matricular todas as crianças e adolescentes em idade escolar.
Os índices de evasão subiram extremamente no decorrer desses dois anos. Temos que abordar o acesso do aluno à escola, chegar na escola. E é claro que depois a permanência, a melhoria da aprendizagem, a infraestrutura, o financiamento.
A proposta do senador prevê a promoção do acolhimento dos estudantes na escola, a garantia da permanência dos alunos e a recomposição da aprendizagem. O parecer que será votado na Comissão de Educação do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é favorável ao projeto.
Também está na pauta desta segunda-feira da Comissão de Educação a proposta da Câmara dos Deputados que institui o Dia Nacional da Pessoa com Surdo-Cegueira. O objetivo do projeto é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se promover políticas públicas específicas de inclusão social dos surdo-cegos. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é comemorado em 29 de agosto. Algumas propostas em análise no Senado objetivam diminuir o consumo de cigarro e produtos similares para a melhoria da saúde da população. Reportagem de Regina Pinheiro.
A lei que criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi sancionada em 1986 e determina a promoção de campanhas para alertar a população sobre doenças causadas pelo uso do fumo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é autor de duas propostas que visam combater o fumo. Uma, que proíbe o fumo no interior de veículos que transportem passageiros menores de 18 anos, e outra que cria um imposto sobre importação e comercialização de produtos do tabaco, acide tabaco, como forma de desestimular o consumo de cigarro e combater doenças provocadas pelo tabaco. Para Humberto Costa, a luta contra o fumo é permanente.
Essa é uma luta permanente. Não há alternativa. Ninguém vai ter qualquer melhoria na sua condição de saúde, nem deixar de ter um comprometimento da sua saúde se fumar.
Outro projeto proíbe a comercialização, importação e a publicidade de dispositivos eletrônicos utilizados em substituição ao cigarro.
Já está na Câmara dos Deputados um projeto aprovado pelo Senado que prevê o perdão ou parcelamento de dívidas de produtores rurais com o IBAMA. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, a proposta prevê o parcelamento em até 60 meses de dívida que produtores rurais com até 4 módulos fiscais tenham com o IBAMA. Se o pagamento for à vista, o desconto será de 10% sobre o total e haverá isenção das multas. No caso de parcelamento, as multas serão reduzidas em 90%. O senador Messias argumentou que os pequenos produtores rurais não têm condições de pagar essas dívidas.
Existe cerca de 56 bilhões de reais de multas dos órgãos federais. Desses 56 bilhões de reais, cerca de 70% são do IBAMA e são em cima de pequenos produtores rurais brasileiros. Esses pequenos produtores, em especial norte e nordeste do Brasil, eles não têm condições de pagar a multa aplicada pelo IBAMA, mesmo vendendo a sua propriedade.
Relator na Comissão de Agricultura, o senador licenciado Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, defendeu a recuperação dos produtores rurais para que possam trabalhar. Aprovada também pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta seguiu para a análise da Câmara dos Deputados.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, manifestou preocupação com as consequências de uma possível aprovação do projeto que assegura aos usuários de planos de saúde o acesso a tratamentos não previstos no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme alguns critérios. Ele ponderou que isso pode elevar os custos das operadoras, obrigando-as a repassar a despesa extra para todos os usuários de planos de saúde.
Meu primeiro pensamento é o seguinte: tá bom, fazemos a lei, ótimo, vai aumentar custos. Quando aumentar custos, todos que pagam o plano pagarão mais. Quantos que hoje pagam o plano ficarão de fora, não terão condições de continuar a pagar um plano privado? Isso me preocupa.
Oriovisto lembrou que os usuários que deixarem de pagar os planos de saúde vão buscar tratamento no Sistema Único de Saúde, sobrecarregando ainda mais o SUS. A campanha nacional para vacinar crianças e adolescentes contra pólio e outras doenças já começou e vai até o dia 9 de setembro. A meta do Ministério da Saúde na vacinação contra pólio é alcançar 95% do público, que são as crianças menores de 5 anos. Reportagem de Bianca Mingotti.
A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos. A doença ataca o sistema neurológico afetando o corpo inteiro e pode causar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção da doença e a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite tem como foco crianças menores de 5 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 95% dessa faixa etária e atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o calendário nacional de vacinação. A baixa cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos preocupa especialistas, pois a doença tem certificado de erradicação no país desde 1994. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, destaca a importância de vacinar as crianças e alerta para o possível retorno da doença.
Em 2015, a cobertura vacinal contra a poliomielite foi de 98%, que essa é a cobertura ideal. No ano passado, ou seja, em 2021, o percentual ficou abaixo de 70%, 69,9%. Isso sim é perigoso, porque há a chance real da volta dessa doença, que não só paralisa, mas também pode matar.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação vai até o dia 9 de setembro. A ausência da caderneta de vacinação não é um impeditivo para se vacinar. A orientação para quem perdeu o documento é procurar o posto de saúde onde as vacinas foram aplicadas para resgatar o histórico de imunização e fazer a segunda via.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 619-9112-4807. Repetindo, 619-9112-4807. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou representação do Ministério Público Federal sobre indícios de irregularidades na gestão do Ministério do Meio Ambiente. A auditoria do TCU identificou falhas no uso sustentável de espécies ameaçadas de extinção na fauna aquática brasileira. A questão central é a edição de uma portaria do Ministério que autoriza a utilização de espécies ameaçadas de extinção da fauna aquática. O TCU decidiu que é inadmissível qualquer ameaça à sobrevivência das espécies que correm risco de serem extintas, já que a situação não pode ser revertida. O tribunal determinou ao Ministério do Meio Ambiente que o uso sustentável fique restrito às espécies classificadas como vulneráveis. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.